pedofilia, a quebra da inocência.
O equívoco da pedofilia começa pelo nome. A palavra de origem grega tem como tradução amor, amizade, afeição por criança. Por isso, é muito difícil acreditar que uma pessoa tão boazinha assim possa ser um criminoso.
Tão difícil que até há pouco tempo a legislação penal brasileira não previa a pedofilia como crime. Era enquadrada como estupro e atentado violento ao pudor.
A ausência de uma lei específica para esta conduta tem sido o maior entrave para combater o crime e punir o criminoso.
Atualmente, a Organização Mundial de Saúde, OMS, qualifica a pedofilia como doença, distúrbio e desvio sexual. É a atração sexual de adultos ou adolescentes por crianças.
Mesmo que o ato sexual não seja consumado, o simples desejo já caracteriza a pedofilia. O crime é cometido contra crianças de até 14 anos de idade. A partir daí, aos 15 anos, já é tratado pela lei como abuso sexual.
Em 25 de março de 2008, com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga crimes de pedofilia, o tema volta a ser discutido no Brasil, como explica o presidente da CPI, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo.
Vamos iniciar a investigação de um assunto triste, de uma história triste, de uma história de lágrimas, de uma história de noites indormidas, de mães, de pais, de noites indormidas de mães que vivem a agrura de ver uma filha, um filho, de tenra idade, sendo assintosamente, de forma criminosa, sendo assaltada sexualmente por um pai, por um tio, por um vizinho.
A iniciativa de instalação da CPI foi estimulada pela Operação Carrossel da Polícia Federal, que em dezembro de 2007 prendeu 3 pessoas em flagrante e cumpriu 102 mandatos de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. Foram apreendidos também materiais com imagens de abuso sexual e pedofilia.
Muita gente pensa que a pedofilia é coisa do mundo moderno, culpa da globalização. Mas antecedentes históricos mostram que o horror da pedofilia surgiu com a própria humanidade.
Nas culturas primitivas, o relacionamento sexual com crianças era permitido. A iniciação sexual era festejada em cerimônias que envolviam magia, crença e rituais de cura. Monstruosidades como esta eram admiradas e praticadas por diversos povos.
Na Roma antiga, a prática do sexo entre o pai e os filhos fugia ao controle do Estado, já que o pater familias, que significa pai da família, era a autoridade máxima e exercia o poder absoluto sobre os seus dependentes.
Na Europa, ainda na Idade Média, houve o primeiro movimento contra a sodomia, que entre suas variações incluía o sexo com crianças. Os conceitos estavam mudando e a sociedade passou a repudiar esta prática.
Desde então, não mais se ouviu falar em pedofilia. Passamos séculos sem dimensionar a real extensão de tais abusos, a não ser por relatos da história da prostituição infantil ou pelos contos da literatura.
Mas a pedofilia voltou a chamar a atenção e a preocupar a sociedade com a abertura da rede mundial de computadores.
Muitos associam a pedofilia na internet a crimes virtuais e desconheciam os riscos de assédio sofrido pelas crianças e pelos adolescentes nos sites de relacionamento.
A pedofilia movimenta hoje milhões de dólares em todo o mundo. Só para se ter uma ideia, fotos contendo crianças sendo abusadas sexualmente podem custar até 200 dólares.
Já por um vídeo com cenas de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, o pedófilo chega a pagar 6 mil dólares.
Esses criminosos encontram na internet um campo fértil e sem punição. O Brasil é hoje o quarto país em números de casos de pedofilia cibernética.
A rede mundial de computadores ajudou a propagar o crime, mas também aumentou a visibilidade do criminoso.
Em abril de 2008, a pedido da CPI da pedofilia, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal e a empresa Google do Brasil.
Esse acordo pedia a quebra do sigilo de usuários do Orkut, rede de relacionamento filiada ao Google.
No primeiro semestre de 2008, foram entregues à comissão 3.261 alvos privados que supostamente estariam ligados a conteúdos e imagens de pornografia infantil. Isso permitiu a identificação de 500 pedófilos.
Em novembro, foram encontrados mais de 18.500 álbuns na internet. A expectativa é que desta vez sejam identificados 7 mil pedófilos.
No Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em dezembro de 2008, foi sancionado pelo presidente Lula projeto de lei que torna mais rígido o combate à pedofilia na internet brasileira.
A lei qualifica a pedofilia como crime e aumenta a pena em até 8 anos de prisão, além de multa para o acusado.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, relator da CPI da pedofilia, cita o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que torna crime
apresentar, portar, fotografar, filmar, produzir, comprar, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores, internet, cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança ou adolescente.
Também torna criminoso aquele que alicia, assedia ou instiga a criança a ato libidinoso.
Há 10 anos, pedófilos que quisessem trocar informações ou satisfazer seus prazeres precisavam frequentar clubes fechados.
Mas com a internet, o contato do pedófilo com as vítimas foi facilitado, já que o criminoso pode assumir qualquer personalidade e usar uma linguagem que atraia crianças e adolescentes.
Normalmente, os pedófilos usam o perfil falso e se identificam como crianças, como explica o professor de psicologia Vicente Faleiros, colaborador do texto final do ECA.
E na internet, o abusador pode usar de subterfúgios, de sedução e pode até se fazer de criança para conversar com outra criança, para já aquelas que são alfabetizadas, podem mandar textos atrativos que induzam a criança a fazer algum ato, seja de voyeurismo, né, de fotos, atos de masturbação, ações que possam dar prazer para o abusador sem que a criança tenha consciência daquilo.
Os clubes de pedofilia hoje estão na internet. O objetivo é unir pedófilos, adquirir fotos, vídeos, fazer turismo sexual e tráfico de menores.
Essa rede de pedofilia seria responsável pelo desaparecimento de milhares de crianças no mundo inteiro.
Conheça agora os meios de abordagem mais utilizados pelos pedófilos virtuais.
MSN, programa que permite a comunicação entre duas ou mais pessoas por meio de texto, voz, vídeos e fotos.
Os chats são outra ferramenta. São salas de bate-papo divididas por tema e idade.
Mas é impossível garantir a veracidade das informações fornecidas pelos usuários.
Também há os blogs ou diários, onde o usuário escreve suas ideias, angústias, desejos e também pode incluir informações pessoais e fotos.
Os e-mails são serviços de correio eletrônico que permitem enviar e receber mensagens de texto, fotos e vídeos.
Os sites de relacionamento, como o Orkut, são espaços virtuais que reúnem pessoas de todo o mundo que queiram se conhecer e trocar informações.
Todos esses recursos oferecidos pela internet são usados pelos pedófilos.
Por isso, é preciso ter muito cuidado com o uso da internet pelas crianças e adolescentes. Rodrigo Negin, psicólogo e diretor de prevenção da ONG SaferNet Brasil, alerta aos pais que proibir o uso do computador não resolve o problema.
A gente sempre faz um seguinte alerta: proibir não educa e não previne ninguém de nada. Não adianta o pai achar que tirar o computador da criança ou proibir que ela use a internet vai resolver o problema. Muito pelo contrário, isso gera outros problemas. Então o pai, ele tem que saber basicamente o seguinte: independente dele conhecer ou não a tecnologia, de sabido em relação ao uso da internet, ele é pai. Ele não precisa conhecer de informática obrigatoriamente. Ele, como pai, como responsável, tem que saber que a internet é um espaço público. E como espaço público, está sujeito à ação de pessoas de todo tipo, inclusive dos criminosos. Nenhum pai deixa sua criança sair na rua sozinha, sem acompanhamento, sem perguntar, basicamente, né? Aonde vai, com quem vai, que horas volta. A mesma coisa tem que ser feita no cyberespaço. O pai, apesar de a criança estar dentro de casa, Ela está tendo contato com o mundo, com pessoas desconhecidas, com estranhos. O pai tem que saber que sites a criança frequenta na internet, com quem ela conversa, e orientar para que jamais a criança aceite nenhum tipo de convite para encontrar pessoalmente um amigo virtual.
Rodrigo aconselha ainda que se a criança tiver um amigo virtual e desejar encontrá-lo, deve obrigatoriamente pedir autorização aos pais.
É um grande perigo. Mesmo que fosse, por exemplo, 1% de chance de ser um pedófilo ou um criminoso, já é muito. Porque a gente nunca tem certeza de quem é que está por trás do e-mail, quem é que está por trás de um perfil no site de relacionamento ou por trás de um bate-papo. Pode ser uma criança também, mas pode ser um adulto criminoso. Também são muitos os casos de crianças sequestradas a partir desses contatos. Então, a criança, quando tiver um amigo virtual e queira encontrar com esse amigo, ela tem que obrigatoriamente informar os pais e pedir autorização para os pais em primeiro lugar. E se, mesmo com autorização dos pais, ela tiver possibilidade de encontrar com essa pessoa, os pais devem acompanhar, ou um adulto responsável, e esse encontro tem que ser num local público, movimentado. Porque senão vai estar a criança junto com os pais numa situação de perigo.
Especialistas recomendam ainda que os responsáveis coloquem o computador num local da casa de grande circulação. Assim, é mais fácil acompanhar o que os menores estão acessando.
Outra dica importante é o diálogo. Peça ao seu filho que o ensine a usar os recursos de comunicação da internet. Assim você poderá saber qual conhecimento e os contatos dele na rede.
Mas nunca deixe de conversar sobre os riscos que ele pode encontrar nestes sites. Oriente que, ao conversar com estranhos, nunca passe informações pessoais, como nome, endereço de casa ou do colégio, ou detalhes da sua rotina.
A regra, não falar com estranhos, nem aceitar presentes de desconhecidos, vale também para a internet.
Estamos apresentando o especial Pedofilia, a quebra da inocência.